Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando nesta segunda-feira, na verdade, terça-feira, né, Pedrão? Que esse podcast vai ao ar depois de uma rodada, eu confesso que pra mim, com gosto de ressaca ainda. E, bom, eu vou te chamar perguntando com que gosto que termina essa rodada pra você, né, Pedrão?
Cara, você pode falar vários tipos de gosto aí. Posso falar aqui que eu tô triste, porque meu time perdeu. Que eu tô feliz, porque o culpado dessa derrota não tá mais presente no meu time. Mas eu vou falar que é um gosto bem doido.
Pois é, cara, pois é. Enfim, Santos que vai ir pro seu terceiro técnico no ano, é isso? Foi Carille.
Pô, cara, eu só fico triste que o cara não valorizou o meu trocadilho, entendeu?
Não, eu não entendi, na verdade, mas, enfim, desculpa que a minha cabeça não funciona direito. Mas, enfim, Santos terceiro técnico no ano, hein? Vai, quer dizer, demitiu o terceiro, né? Carille, Bustos e Lisca, né? Já mandou três, vai pro quarto. É isso aí, fantástico.
Não, e o bom é que os três pensam o futebol de uma maneira igualzinha, né?
Pois,
cara?
É, e aí a gente vai falar aí sobre os especulados, a gente vê que pelo jeito que tá andando vai ser difícil. Mas antes da gente chegar lá, né, Pedrão, a gente tem bastante coisa pra falar, a rodada de Brasileirão rolou. E lembrando aqui, né, Pedrão, que, enfim, pra você seguir a gente lá no Instagram, @sansãopodcast, se você quiser mandar um e-mail aqui com, enfim, sugestão, com notícia, com qualquer parada pra refutar a gente ainda, melhor ainda, né, Pedrão? É só mandar lá no sansãopodcast@gmail.com, certo, Pedrudo?
É isso.
Acho que uma rodada um pouco encardida, né? Poucos movimentos na tabela, assim. Eu acho que nada muito, né? A gente não teve grandes sobes e desces, assim. Até porque o G6 está muito embolado ainda. Então, qualquer pontinho, né? Mexe, mas fica sempre entre eles ali. E o meio de tabela, enfim. O São Paulo empatou de novo. Continua aumentando a distância, enfim. Tá uma loucura. Mas vamos lá, Pedrão, vamos começar então falando sobre Atlético Mineiro e Bragantino, o jogo que aconteceu na quarta-feira, né, em torno aí da, quando tava rolando Libertadores aí, né, e a Libertadores e Sul-Americana. Atlético Mineiro e Bragantino fizeram um jogo aí, o jogo empatado em 1-1, né, o jogo que, enfim, ficou marcado aí principalmente pela vaia da torcida atleticana. O negócio tá feio pro Cuca, hein, cara. E, assim, a gente sabe que normalmente os trabalhos dele demoram a engatar, né? Ele geralmente começa meio mal os trabalhos, mas, assim, tá difícil, hein, cara. Parece que o time do Galo meio que desaprendeu a jogar, né, cara?
Olha, eu não sei se foi semana passada que eu vim e falei que o Galo não ia pra Libertadores. Mas você olha os times que tem atrás, assim, dá até pra ficar num certo conforto, né? Porque eu acho que até G8 ali vai para Libertadores esse ano.
Muito provavelmente, muito provavelmente. Isso, assim, ainda pode considerar até um G9, eventualmente, se o São Paulo conseguir ser campeão da Sul-Americana e conseguir disputar ali essa oitava colocação, né? O que eu acho difícil, mas se for o caso, pode abrir até um G9, né? Então, até aí, muito provavelmente, deve ter vaga a rodo de novo, né? Mas, cara, é igual eu falei, eu acho muito difícil o Galo não se classificar exatamente pelo excesso de vagas, né?
Sim, tipo, vamos ver, né, o Cuca que não fica duas temporadas no mesmo time, será que ele vai ficar no Atlético?
Cara, eu acho que não, eu acho que nem devia estar no planejamento dele mesmo, né, Cuca. Eu acho que os sonhos dele de seleção, acho que agora, eu acho que já eram mínimos e agora muito menos, sabe? Acredito que ele também, a gente sabe que ele não curte muito esse período de começo de temporada, né? Acho difícil, acho que ele não fica no Galo, né? Vamos ver aí quem que tem que ser pro próximo aí, né? Falaram de São Paulo, tá no Brasil, né? A gente sempre fala aqui e tal. A gente sabe que o...
Não, esse aí tem outro destino,
A gente
cara.
Sabe que o Galo tem bala na agulha aí, né? Pra gastar dinheiro, vamos ver como que anda. O que me surpreende é que, assim, né, Pedrão, ano passado o Atlético Mineiro tinha uma parada que você assistiu o jogo e o Atlético Mineiro parecia que ele tinha o controle total do jogo, assim, né, muitos momentos da partida. Dá pra você perceber um pouco o que é parada mental do Galo, porque parece que o time não, tipo assim, não consegue segurar um jogo, sabe? Tipo, a qualquer momento outro time pode fazer alguma coisa e acabar com a partida do Galo.
Cara, eu acho que o Galo sentiu muito as eliminações, sabe? Fez um primeiro jogo melhor que o Flamengo, na Copa do Brasil. Fez um primeiro jogo melhor que o Palmeiras. E até o segundo jogo teve muita chance de ganhar. Mas mesmo assim, cara, não... Foi eliminado nas duas vezes. E a sensação é que fica é que o Galo meio que a temporada acabou, sabe? Não pode mais ser campeão brasileiro. E eu acho que os jogadores sentem isso, sabe? É como se cada jogo não valesse nada, para eles tanto faz, sabe?
É, mas tem que dar uma acordada aí, né, Pedrão? Até porque, cara, assim, se ficar vacilando nessa. A gente falou isso aqui sobre Bragantino e Botafogo, né? Se ficar vacilando aí nessa de a temporada meio que já acabou, porque a gente já foi eliminado, numa dessa aí você cai pra uma oitava, numa. Vacilar até uma nona colocação, você fica fora de Libertadores e aí é um desastre pro Atlético Mineiro, que apesar de ter investimentos atrás de investimentos, né, Pedrão? A gente sabe que tem uma dívida gigantesca. E que em algum momento pode vir à tona, né?
É tipo o Cruzeiro, né, cara? Era um
Exatamente.
time que disputava, gastava bastante, tinha uma dívida enorme e parou de vencer. Foi uma temporada que não venceu e aí a bomba estourou. É, sobre o Bragantino, eu só posso falar que tá 5 jogos aqui sem vencer, cara.
Pois é.
É 3 empates, 2 derrotas, é complicado, cara. É um time que pode tirar essa vaga aí dos times que estão um pouco acima, tipo Santos, Goiás, porque realmente é uma tabela bem chatinha, cara.
É, sim. É. A tabela tá meio que dividida em três blocos, assim, né? Tem o bloco ali do G6, né? Que são os times que estão muito próximos. Aí é do G7, né? Até o Galo ali, que é 40 pontos, né? De 40 a 46 são 6 pontos que se dividem. Aí do América Mineiro, que tá 4 pontos atrás do Galo, que é 36 pontos, até o Fortaleza ali, 15º, também são 6 pontos, né? E aí vem a terceira parte, que é a parte de baixo da tabela, os times brigando para não cair, assim, então. Tá dividido nesses três blocos, né? Porque, enfim, eu acho que deve se manter assim as brigas, sabe? Acho que não, acho muito difícil algum time aí desse bloco intermediário conseguir figurar ali no G6. Acho muito difícil um time do G6 figurar para o bloco de baixo. Enfim, vamos ficar de olho aí, né, Pedrão? Agora um time que, como quem não quer nada, vai chegando é um novo. O novo segundo colocado aí do Campeonato Brasileiro Internacional venceu o nosso glorioso time do Carisma, né, de 1 a 0, por 1 a 0. E, cara, terminou a rodada na vice-colocação aí, 46 pontos, né? Enfim, muito longe do Palmeiras, eu acho que a gente já pode até meio que descartar. Eu acho que assim, é sempre muito difícil a gente falar isso, mas eu acho que só um desastre tira esse título do Palmeiras, né? Mas é bem legal acompanhar essa corrida aí, né, entre Internacional e Atlético Paranaense, ali 3 pontos dividem 4, 5 posições, né, cara?
Ah, cara, eu acho que você separou a tabela assim, em quantas partes? Três?
Três, isso.
Eu separo em quatro, né? Porque o Palmeiras é a parte do campeão
É,
já.
verdade, verdade. É que eu não tava nem contando ele porque que já foi, né?
Não, mas o pessoal que ouve a gente sabe que eu tenho bons palpites e eu não zico os times. Então eu falei que o Inter ia bem nessa segunda parte e o Inter tá arrebentando, cara. Pô, 4 vitórias nos últimos 5 jogos.
É, pois
E ainda bem, eles conseguiram vencer o Cuiabá, que nem o Santos o poderoso Santos do Lisca, e nem o poderoso São Paulo do Ceni conseguiu.
é. Pois é, cara, pois é. E, de novo, né, aquela velha sina que eu tenho repetido aqui, episódio a episódio, a parada de você aproveitar os jogos enroscados que você eventualmente não consegue fazer seus pontos para você chegar lá e pontuar. Por exemplo, 1 a 0, um resultado magro. Mas para um time que tá na ponta de cima da tabela, meu, pouco importa. A parada é no jogo que você não vai tão bem, você tem que fazer gols e marcar pontos, né? E aí o Inter, eu acho que entra muito nisso, né? O Corinthians, que empatou com o São Paulo, mas assim, são times que, mesmo em jogos ruins, conseguem seus pontinhos, né? E por isso que eles estão tão distantes, assim como, por exemplo, sei lá, o São Paulo, né? Que tem feito boas partidas até e tal. Enfim, o Santos, eu acho que oscila muito mais, né? Do que o São Paulo. Até mesmo, enfim, sei lá, o Fortaleza que tava lá embaixo, mas deu uma arrancada boa, né? Apesar das 2 últimas rodadas aí ter tido derrotas.
É, sobre o Santos eu vou falar mais tarde, que eu tenho um comentário para responder isso aí.
Pois bem, então vamos passar aqui pro dinizismo, né, Pedrão? Não tem como a gente não falar. 2 a 1 Fluminense Fortaleza, dois golaços do Cano, por que não dizer assim, né? É, cara, eu vejo às vezes a galera levanta a discussão, né, em Calera e Cano. Eu acho que são dois dos melhores centroavantes hoje, né? São três, obviamente, que a gente tem no Brasil hoje, que é Calera, Cano e Pedro, né? São os três principais. E aí eu acho que o Cano é o primeiro, o Pedro em segundo e o Calera em terceiro, né? Ainda que o Calera tenha tá num um jejum aí de gols, né? E tudo mais. Mas assim,
Em técnica, tá aí, cara.
É, sim, então, mas o Cano, cara, é bizarro o poder de finalização que ele tem. Eu, bom, no começo da temporada eu falei, eu não esperava que ele fosse entregar tudo que ele tem entregado, E assim, é engraçado perceber, Pedrão, que geralmente os times do Diniz, com um bom centroavante, esse centroavante ele tende a render mais, né, cara? E, enfim, Fluminense segue na disputa lá em cima, né? Muito difícil a gente falar de título, mas eu acho que cada vez mais vai cravando ali o seu espacinho na Libertadores. Com um time que, apesar de bom, né, Pedrão? Não, eu acho que, enfim, a gente vai falar ali no São Paulo, né? O Rogério Ceni falou que o time do São Paulo entrega nessa temporada muito mais do que podia entregar, né? Do que deveria entregar. E eu vou colocar na conta do Fluminense, assim, também. Eu acho que, por mais de um bom time, se você olhasse ali no começo da temporada, você não apostava que o Fluminense ia estar ali entre os três, quatro primeiros, sabe?
Pô, cara, se for olhar nossa primeira lista, eu acho que o Yuri colocou, hein?
Eu vou dar uma checada
Acho que a
aqui.
gente acreditou um pouquinho.
Vou dar uma checada aqui.
Acho que a gente acreditou, assim. Abelão, tava todo mundo emocionado.
Cara, é aqui, ó. Cadê?
Se fosse o Flu do Diniz, eu falava que não ficava.
Ó, o Fluminense na minha tabela aqui na primeira, né? Tava em sétimo, na tabela sua tava em quarto, né? E na do Yuri em sexto. É bem próximo ali, né? Meio que um G7 ali, G8, né? De times. Mas eu acho que assim, o fato do Fluminense estar hoje, atualmente, um ponto atrás do vice-colocado só, já mostra que está entregando muito mais, né? Se o Fluminense hoje está no mesmo parâmetro, com a mesma pontuação do Flamengo, que tem um poder aquisitivo e jogadores tecnicamente muito melhores, é a tônica da temporada do Fluminense, né?
Não, e outra, cara, pô, não dava bola nenhuma pro Fluminense do Diniz, cara.
Sim.
Começou um campeonato não tão bem, e esse negócio do Diniz trabalhar bem com centroavante, eu posso concordar aqui, porque no São Paulo fez bem isso, né,
Sim,
cara?
sim.
Agora no Fluminense e no Santos, ele não usava o Marcos Leonardo, eu não lembro quem era o jogador que era o centroavante, era o Caio Jorge, se eu não me engano.
Que, pô, Caio
O
Jorge.
Caio Jorge, ele não é bem centroavante, né? Pô, ele é.
Mas assim, também o recorte do Santos é muito curto, né, Pedrão? Esse é o problema. Apesar dele ter. Assim, é pouco tempo, né?
Não, e mesmo assim, ele não treinou com centroavante, sabe? O Santos não tinha um centroavante bom à altura. Era o Caio Jorge que não era esse centroavante que o Diniz gosta, que é aquele centroavante goleador. O Caio Jorge fazia mais o falso 9 ali. Então, tipo, realmente pode ser isso, cara, porque ele tá fazendo um bom trabalho no Flu. E ai, ai, hein? Tu falou que o Cano não ia jogar nada esse ano.
Pois é, cara, tô pagando minha língua e realmente uma baita temporada. O time tem meio que jogado em função dele, né? A gente falou aqui, meu Deus, dadas as devidas proporções, né, sobre o centroavante aqui, que eu falei do Haaland, que tá sempre bem posicionado para pegar sobra de bola, né? Eu acho que o Cano faz isso bem também. Eu acho que tá sempre bem posicionado para a bola sobrou ali, ele tá para marcar, sabe? Eu acho que isso é um faro de artilheiro de um centroavante nato, assim, né? Ele que pulou aí agora, né? É o artilheiro, né? Até porque o Pedro Raul não marcou, né, essa rodada. Enfim, ficar de olho no Cano aí, e apesar da loucura aí da galera pedir ele na seleção argentina, né? É muito bom jogador, deve ser um dos, com certeza, tá na seleção do campeonato desse ano.
É, porque vamos lembrar que tem o Álvarez e o Lautaro, né?
Sim.
Então é uma concorrência não tão fácil. Mas enfim, tipo, pô, nem lembro o que eu falei. Ah, enfim, tipo, o Haaland, ele tá nessa briga, mas o Haaland não engraxa a chuteira do Cano, né? Porque o único jogador em 2022 que marcou mais vezes que o Cano foi o Mbappé. Então poucas.
Pois é, cara. Porra, mas o Mbappé, mano, o cara que mais perde gol na face da Terra. Pois bem, Pedrão, então a gente falou aqui sobre o Palmeiras agora há pouco, né? O Palmeiras que flertou ali com a ideia de perder uns pontinhos pro Lanterna do campeonato, né? Que parece que todo campeonato brasileiro tem isso, né, Pedrão? O líder pega o Lanterna ali, sempre dá aquela escorregada. Enfim, o Palmeiras afastou essa zica aí, né? Venceu por 2-1 Juventude. Enfim, sem muito o que declarar, né? O Palmeiras abrindo, né, mais vantagem ainda em relação ao segundo colocado.
Não, e o Palmeiras foi muito bem nessa rodada, né? Porque venceu em casa e o Flamengo e o Corinthians empataram. Então, pô, 2 pontos aí que subiu. Tanto é que foi isso que ajudou o Fluminense e o Inter a entrar nessa
Sim,
briga, né, cara?
sim. Abriu 8 pontos aí, né, do segundo colocado, Palmeiras. Cara, essa rodada, assim, 26ª rodada, 8 pontos, é muito difícil de reverter, cara. Também não é como se o Palmeiras estivesse lá por acaso, né? Tem um time bom, um time que agora vai disputar só o Campeonato Brasileiro, né? Enfim, acho que deve ser. Tem que acontecer uma catástrofe, realmente uma catástrofe, né? A gente torcer para uma catástrofe acontecer agora, porque o Brighton, né? Depois da saída lá do Graham Potter pro Chelsea, né? O Brighton veio aí atrás do Abel, né? que aparentemente recusou, né? Eu não sei como lidou o acordo. Eu vi alguma coisa que ele tinha pedido para ter pelo menos terminar a temporada com o Palmeiras. Acho que não, acho que o Brighton não quis, né? Esperar até o meio da temporada para receber seu técnico, então a negociação não foi para frente. Acredito eu, Pedro, não sei sua opinião, que eu acho que o Abel teria tudo para fazer um grande trabalho na Premier League, acho ele um técnico de nível de Premier League, e acredito que o Brighton ofereceria para ele condições dele crescer ainda mais como técnico, né? Eu também entendo total e acho muito legal a opção dele de ficar, né, no Palmeiras e tudo mais, acho que engrandece ainda mais o que ele tem feito pelo time alviverde aí. E, enfim, não foi dessa vez, né, Pedrão?
É, não é como se ele fosse para um time igual o Leicester, ou Everton, ou até mesmo Aston Villa, que são times que têm mais nome, porém estão mal no campeonato, né? Ele ia para um Brighton que tá bem,
Tá
cara.
bem, tá bem.
Inclusive, foi o técnico do Brighton que foi assumiu o Chelsea, né?
Sim, então, exatamente.
Então, cara, pô, o
Exatamente.
Abel ia pegar um time bom, cara. É, eu não vejo a hora desse maluco ir embora, e do Scarpa também, porque, meu Deus, esquece esses malucos, vai embora, pelo amor de Deus.
Pois é, ó, você
Tá
falou do
chato.
Brighton, é o atual quarto colocado da Premier League, né? Então, assim, seis
Brighton quarto
rodadas e tudo
colocado,
mais,
meteu
né?
4 no
Mas
United.
assim, quarto colocado da Premier League, cara, só tá atrás de Arsenal, City e Tottenham.
Então, cara, é, pô, e às vezes até pegar uma conference, sabe, lá no final tá bom, pô.
É, eu acho que esse ano não joga conference, né? Tá disputando só o inglês
Não, tô
e
falando
as
classificar
Copas.
essa temporada.
Ah, sim. É. Muito provavelmente conseguiria. Né? Principalmente pelo início, assim, acho que um início como tem sido feito do Brighton, para esses times médios e pequenos assim da Inglaterra ter essas largadas bem assim sempre ajuda, né? Mas enfim, para nossa tristeza não vai ser dessa vez que o Abel vai embora.
E para a tristeza do Brighton também, que não conseguiu um técnico ainda.
Pois é, pois é. Enfim, nomes não faltam também, né? Acho que
Pega o Lisca.
inclusive Cara, ó, tem duas opções. É porque assim, também não vai funcionar. Eu acho que o Brighton, o Tite, seria um ótimo técnico. Apesar que eles teriam o mesmo problema do Abel, né? Teria que esperar pelo menos o Tite terminar aí a Copa do Mundo. Ou um outro nome é o Galhardo, cara. Acho que faria super sentido, assim. Falando isso em técnicos sul-americanos, né? Também tem toda uma gama de técnicos ali da própria Europa, né? De times menos badalados que poderiam pintar por lá, como, por exemplo, o técnico da Atalanta, que eu acho que faria super sentido para eles.
Os nossos ouvintes vão querer me bater aqui, mas eu vou falar o técnico do River, que se eu não me engano é o Galhardo, né? Só por desencargo de consciência. Que eu acho que eu ouvi que foi ventilado esse nome, não foi?
Então, é o que eu falei, eu acho um bom nome e acho natural ele ser ventilado. Eu acho que é um time de porte para aceitar ele bem, que daria a ele como manager que ele é no River uma possibilidade de crescer, né, na Europa, que eu acho que é um movimento que faz muito tempo que o Galhardo está esperando por esse movimento e não surgiu, né? Até na época antes do Xavi ser oficializado como técnico do Barcelona, foi especulado o nome dele, né, e tal. Enfim, vamos aguardar para ver qual vai ser o movimento do Brighton aí, mas acho que a tendência de pegar eventualmente um técnico sul-americano é bem grande, é o Luxemburgo aí no mercado,
Ah,
né?
o Vitor Pereira já disse que não fica no Corinthians, né?
Pois é, falou que não precisa de dinheiro para ficar no Corinthians, né? Então, enfim.
Então, mais um técnico português aí, ó. Se os caras tiverem essa tara aí por técnico português também.
Vitor Pereira, ótimo técnico também, acho que faria um ótimo trabalho.
Gosto
Enfim,
bastante.
mais alguma coisa a dizer sobre o jogo? Eu ia falar sobre o jogo do líder contra o Lanterna, é qualquer coisa, né, Pedrão? Não
É
tem
sobre
jeito.
o campeão contra o rebaixado, chatão.
É, então, tipo assim. Caras, é isso. Vamos pro próximo jogo, né? O jogo aí que você, né, adorou assistir, né, Pedrão? Botafogo e América 0x0. Você quer falar alguma coisa, cara? 0x0, Botafogo e América, assim, tipo, qualquer coisa também, né?
Cara, eu acho que não tem o que a gente comentar do jogo, porque a gente tá. Quantas rodadas tem? 26 rodadas falando a mesma coisa do Botafogo. É um time que não engrena, e há 26 rodadas atrás o Botafogo já tinha desistido do campeonato. Porque, meu Deus do céu. É a mesma coisa toda semana, o Botafogo parece que tá dormindo, só
Não é.
esperando o campeonato acabar.
Ah, cara, é o que eu falei, vai ganhar uns jogos que do nada ganha, como foi semana passada, vai empatar uns jogos aí, tipo, fica nessa aí sem graça. Enfim, não sei muito segredo para o Botafogo, nada que a gente não pudesse falar, né, sei lá, em outros momentos aí do Botafogo no campeonato. Talvez a gente poderia falar alguma coisa aqui sobre o América Mineiro, mas o América Mineiro, para mim, tá num momento super confortável da tabela, né? Oitavo colocado ali, né? 4 pontinhos do Atlético Mineiro num possível G8 que a gente falou aqui para eles, está ótimo. Eles estão um bom tempo estacionado nesse oitavo lugar, né? Não, acho que as rodadas que tem que ganhar, ganha, e as que dá para empatar, acaba empatando. Então, pro América tá ótimo, né, cara?
Não, e você olha a tabela assim, cara. E tipo, eu acho que o América consegue fácil uma vaga na Libertadores, porque olha a concorrência, e a concorrência já largou faz tempo, sabe? Tipo, Santos, Bragantino, Botafogo, São Paulo.
Sim.
Esses times aí, mano, já tá dormindo.
Sim, é. Cara, é, sei lá, se a gente fosse ver clubes que poderiam fazer frente aí, né? O Fortaleza com a ascendência já deu uma segurada, né? Uma estabilizada. Atlético Goianiense, que tinha até um bom futebol, né? Tava no Brasileiro, esquece. São Paulo agora, com final de Sul-Americana engatilhado, esquece também. Para mim, tá completamente fora dessa disputa, né? Apesar que vai pegar algumas rodadas seguidas aí do Brasileirão, mas acho que não deve disputar esse G8. Santos oscilando, demitindo mais um técnico, enfim, o mais
E o Santos vai pegar uma
consistente.
tabela difícil a partir de agora, né?
E o mais consistente que a gente pode falar depois do América é o Goiás, que tá logo depois, né? Do nosso querido Jair Adventure. Enfim, que é, enfim, o Goiás, né? Que
O grande, né, cara?
ao ritmo de Pedro Raul vai bolado aí, buscando seu lugar ao sol. Então vamos pular aqui para um outro jogo aqui também, né, Pedrão? A gente teve Avaí Atlético Paranaense, né? Aí jogo de 1-1. O que eu vou destacar nesse jogo é gol do William Potker, porque eu não sei por quê, cara. Eu gosto muito do William Potker.
Ah, cara, deve ser pelo nome, né? Um nome muito foda de falar. William
É,
Potker. É um nome
realmente, é
da hora.
muito bom. É muito bom mesmo. Isso convenhamos, eu tenho que concordar com você, cara. Mas assim, Avaí também, segundo time que eu particularmente já dou como rebaixado, apesar de não ser nem o penúltimo colocado, né? Mas acho muito difícil o Avaí conseguir se manter. Enfim, e o Atlético Paranaense deu uma escorregada aí, mas também qualquer coisa, né, cara? Tá na final da Libertadores, tá bem tranquilo ali no G4. Até se pegar um G6 ali, tá de boa, porque deve pegar uma vaga direta. O Atlético Paranaense tá super tranquilo, né, cara? Nesse momento, só com foco total na final, né?
Até porque não vai brigar para ser campeão, né, cara?
Sim,
Então,
sim.
tipo, é segurar, mano. Segurar até a final e tentar manter o ritmo até lá. É o Avaí que a gente pode falar que é o time dos aposentados, né, cara? William Potker, Guerreiro.
Sim. Cara, é Cortez também, né? Assim, Jean-Pierre do é outro,
Pô,
quase
tem essa.
outro. É um time do carisma sem carisma, né? O Avaí, né?
Pô, boa, gostei. É o time dos sem graças.
É, mas assim, Atlético Paranaense tem que usar esses jogos para fazer teste, né, cara? Acho que o confronto contra o Flamengo vai ser um grande confronto, bem difícil, né? Com certeza. É, o Atlético Paranaense passou por bons times na Libertadores, né? Enfim, a semifinal a gente não precisa nem falar, mas precisa usar essas rodadinhas aí para fazer testes para conseguir pegar, pelo menos fazer um jogo pau a pau ali com o Botafogo, né? Ou com o Botafogo.
Ô, louco.
Botafogo em breve.
Ô,
Com,
louco.
contra o Flamengo, né?
Pô, cara, assim, tipo. É, qual o nome do time que eliminou Fortaleza, que o Atlético Paranaense pegou?
O Colo-Colo? Não, Colo-Colo não. Foi
É o
o
Estudiantes.
Estudiantes, isso,
Pô,
Estudiantes.
cara, é um time que facilmente você olha lá no futuro e fala, pô, foi jogo fácil. Mas o Estudiantes era um time que jogava certinho, cara.
Não,
E ainda pegou o
e
Palmeiras, que é
vale.
muito mais time, tipo, pra mim é muito mais time do que o Flamengo.
Sim. E vale lembrar que o Estudiantes, o Atlético Paranaense se classifica no final, né, cara? Tipo assim, com
Sim.
cinco. No, tipo, no, foi 5 minutos de acréscimo e fez no final. Inclusive, que a gente tava até gravando, né,
É, a
Pedrão,
gente
quando
tava
saiu
gravando.
o gol. Então, assim, foi bem. Cara, eu vou falar assim, a gente sabe que o Flamengo é melhor e tal, mas. Esse Atlético Paranaense tá com cara de time copeiro, cara. Assim, eu vou te
E
falar que
merece.
ele seria bem emblemático.
Ah, cara, o Atlético Paranaense já ganhou Sul-Americana quando a gente não acreditava, sabe? Acreditou também, tipo, ganhou Copa do Brasil quando a gente não acreditava. Então, cara. Nunca duvida.
Pois
Mas
é,
eu
Pedrão.
duvido.
Pois é. Você
Dito
falou de
isso, eu duvido.
Sul-Americana, vamos falar então aqui do finalista da Sul-Americana, que não é o Santos, é o São
E não é o.
Paulo, né?
Vamos
Até.
falar do Independiente del Valle. Esquece São Paulo.
São Paulo que veio aí com um time completamente reserva para jogar contra o Corinthians e conseguiu, assim, apesar de estar no Morumbi lotado, 46 mil pessoas, né? Conseguiu um empatezinho ali em 1-1. Eu vou te fazer duas perguntas, Pedrão. A primeira é: para você, tudo bem o Corinthians com a semana tranquila, né? Sem jogo no meio da semana. empatar em 1-1 com o time reserva do São Paulo, ainda que tenha terminado o jogo melhor, porque entrou, enfim, entrou Renato Augusto, entraram alguns jogadores no segundo tempo ali do Corinthians que dão uma virada de jogo, obviamente, para o Corinthians, porque a qualidade é muito maior do que os jogadores reservas do São Paulo. E a segunda é, cara, para você, pênalti, não pênalti, discussão tá rolando bastante, muita gente falando fora da área e tal, enfim, quero ver a sua opinião sobre essas duas coisas.
Cara, primeiro, eu acho que o Corinthians... Eu acho que esse negócio de time reserva não justifica tanto, sabe? Tipo, querendo ou não, é 11 contra 11 lá, tá que, pô, é o Corinthians com o time titular. Mas São Paulo tava jogando em casa, sabe? Tipo, é clássico, é outros 500. E, tipo, pô, o Corinthians já não vai brigar mais pelo título. Então, sei lá, acho que um ponto levando pra casa, assim, um clássico fora de casa, tá bom. Sabe?
Apesar de ter sido péssimo o empate pros dois, acabou sendo bom também, né? Porque, tipo, isso... O Corinthians tá ok, pro São Paulo também, porque, enfim, jogou com um time alternativo,
São Paulo no 10,
né?
Sabe? São Paulo no 10, se o Corinthians se mantém ali no G6, tá bom. E, tipo, pô, Yuri Alberto fez mais um gol.
Golaço, inclusive, hein? Golaço, assim. Eu falei aqui sobre o centroavante, talvez a gente poderia até discutir ali o Yuri Alberto no lugar do Caleri aí, né? Nosso querido 007 aí, que não é mais 007, nosso 007 agora é o Cristiano Ronaldo, né? Mas o Yuri Alberto, depois que começou a fazer gol, desandou, né? E um baita golaço dele, bem longe da área, assim, um chute fortuito e uma jogada de craque, assim, eu vou falar mesmo. Centroavante craque, encontrou espaço, um belo chute, enfim, perfeito, golaço.
Marcos Leonardo Sola.
Também, né? Tem jeito.
Enfim, cara, eu acho que, tipo, o Gil, ele dá o primeiro contato. Com quem foi mesmo o contato
Com o
dele?
Éder, com o Éder.
Pô, o Éder que cobrou, né? Cara, eu acho que o contato é fora da área, sabe? Tipo, o contato que faz o Éder cair é fora da área. E ele cai dentro. Então, acho que não foi pênalti, cara. Garfaram o Coringão.
Olha, então é uma coisa que a gente não ouve todo dia, né?
Não, mas sabe o que a gente ouve todo dia?
O quê?
CBF ajudando São Paulo, né, cara?
É o quê?
Todo dia isso. CBF passando um pano pro São Paulo, todo dia isso.
Com certeza, o São Paulo é o time mais beneficiado pela CBF na história do futebol brasileiro, com certeza é o São Paulo. Cara, eu vou destacar que assim, esse time do São Paulo reserva, eu curti a garra dentro de campo, eu acho que uma coisa que eu falei alguns episódios atrás, né, sobre como o Rogério Ceni consegue fazer o time dele ser competitivo, né, cara, e a gente viu um time reserva sem entrosamento, com jogadores improvisados, né, como foi, por exemplo, o Luizão, que é zagueiro, improvisado na lateral esquerda, ser extremamente competitivo com o Corinthians, né, é igual eu falei, claro, acho que a segunda metade ali do segundo, o segundo tempo inteiro o Corinthians foi melhor, né, mas o time continuou sendo competitivo, né, São Paulo meteu uma bola na travessão, teve bolas ali para fazer o 2-1, né, ainda que também o Corinthians teve, acho que talvez até mais chances do que o São Paulo. Mas é interessante ver, eu acho que esse time entrosado, esse time B do São Paulo entrosado, pode ser um time bom para disputar um campeonato no ano que vem, sabe? Eu acho que é uma boa possibilidade. Galoppo entrou, Galoppo tem tentado muita bola enfiada, ele é um cara que arrisca bastante, né? Até por isso que acaba errando mais, né? Porque ele arrisca o passe mais difícil. Eu acho que naturalmente, enfim, esse time deve, pro ano que vem, alguns jogadores ter mais protagonistas. Thales Costa fez uma ótima partida. Você lembra que, né, Pedrão? Quando o Sara foi vendido, eu falei que já tinha um novo xodó, que era o Thales Costa. E o garoto tem personalidade, gostei muito dele no jogo. Enfim, sobre o lance aí do pênalti, eu acho que são duas coisas. Eu acho que o Éder é extremamente inteligente em puxar a jogada e deixar para cair dentro da área. Né? De fato, o contato acontece antes, né, de entrar na área, mas eu acho que o Éder ele vai segurando a briga até ele conseguir cair dentro da área. Né? Aí o juiz fala que, apesar da falta, do lance de falta ter começado, né, ali fora da área, ele termina dentro da área. Né? Mas eu também assim vou dar uma passada de pano simplesmente porque era para o Gil ter sido expulso, porque ele nem sequer, ele não faz nem força para disputar a bola, né? Ele só tá segurando o Éder ali. Então, assim, se fosse fora da área, pelo menos o Gil teria que ser expulso. Então, talvez o juiz tenha ponderado isso, que tá errado, né? Mas enfim, arbitragem brasileira é isso aí. Quem espera alguma coisa diferente tá errado, né?
Ah, não, mas o Roger Guedes tava em campo, já tava com um a menos, pô. Era só tirar o Roger Guedes e colocar outro. Aí ficava daí certinho. Continuava com o mesmo
Cara,
tanto de jogador.
o Roger Guedes, ele é um jogador muito doido. Eu acho a postura do Roger Guedes dentro de campo é uma coisa muito louca, assim. Eu não sei explicar muito bem. Eu acho que ele é um puta jogador mala, assim, sabe? Aquele cara que acha que é muito melhor do que todo mundo. Só que ele não tá entregando um terço do que, por exemplo, o Yuri Alberto tá entregando no time e chegou há muito menos tempo, sabe?
Pô,
Enfim.
mosquito mesmo, cara.
É que o
Porra.
Mosquito ainda foi mal no jogo, né? Mas assim, sim,
Não, mas
entendo o
no
seu
geral,
ponto,
sabe?
né? Entendo o seu ponto, né? Pois bem, Pedrão, pois bem, antes da gente
Só
falar ali
queria
sobre o
citar uma
jogo, o que
coisa aqui
mais?
rapidinho.
Fala aí,
É,
fala aí.
pô, você falou da rodagem do elenco de São Paulo, realmente é muito importante, né, cara? Porque o Rogério tem um elenco forte nas mãos. A gente pode até falar do Nicão, que não jogou,
Tá
mas, pô.
machucado.
Mas poderia ser um cara que entrava nesse jogo aí pra complementar esse time.
Com
Você vê o
certeza.
Galopo, o Igor Gomes, que cenas lamentáveis, né?
Ah,
Rafinha,
inclusive,
Miranda.
muito bem pontuado, Pedrão. Queria aqui falar de novo mais uma vez sobre a imbecilidade da torcida São Paulina, né, cara? Porque eu acho que, assim, de novo vaiaram o cara antes de começar o jogo. O cara tocava na bola, vaiavam, brother. E o cara saiu, ele foi vaiado. Eu acho que, assim, você não tem a obrigação de apoiar o cara que você não curte, mas você vaiar o cara do seu time dentro de campo é, no mínimo, estúpido e imbecil, né? O cara tá jogando pelo seu time, brother, e você tá vaiando o cara, você tem que ser muito idiota, imbecil, pra fazer isso, né, cara?
Ah, cara, mas Igor Gomes, eu sei que você tá ouvindo a gente aqui, né, cara? Mas pô, coloca na sua cabeça que o Casemiro também era vaiado pra caralho e todo mundo fala, zoava ele
O
nas redes
Kaká,
sociais e
cara.
onde ele tá hoje?
O Kaká foi vaiado pra cacete também. O Kaká, a galera esquece, mas o Kaká saiu escorraçado do São Paulo, né? Próprio Maicon aí, que depois foi pro Grêmio, foi campeão da Libertadores com o Grêmio. O São Paulo sempre tem essa
Marquinhos
parada.
no Corinthians também, pô. Um monte de jogador, cara.
O São Paulo sempre tem o. A torcida São Paulina sempre tem essa mania de botar a culpa de problemas internos do São Paulo em jogadores, né? Então sempre a culpa é de algum jogador, né? Então, assim, era do Daniel Alves, aí o Daniel Alves foi embora, aí. O problema não sumiu. Aí virou a culpa do Volpi, né? Aí o Volpi foi embora, o problema não sumiu. Aí agora a culpa é do Igor Gomes, né? Aí daqui a pouco ele vai embora e vão procurar um outro culpado, enfim. Aí fica nesse eterno culpado, sendo que a gente sabe que o culpado não tá dentro de campo. Tá na cadeira da presidência de São Paulo, né? Enfim.
Pô, irmão, não deixa esses babaca aí influenciar tu não. Vem pro peixão aqui que nós aceita, cara.
Acho que ele deve, se ele não renovar com São Paulo, aí muito provavelmente ele deve ir para um time médio, pequeno da Europa. Acho uma boa para ele, acho que ele tem futebol europeu, acho que quando ele chegar lá, se ele conseguir acertar o caminho certinho, como por exemplo o Casemiro fez, né? Tudo bem que ele foi pro Real Madrid, mas assim, foi pro Porto, né? Cresceu no Porto para depois voltar pro Real Madrid já com futebol mais consolidado. Eu acho que se ele fizer alguma coisa desse gênero, ele tem tudo para pelo menos ser um jogador de média prateleira da Europa, sabe?
Se ganhar uma Sul-Americana já fez mais que o Reinier aí, ó. E o Reinier foi pro Real Madrid, então, ó. Não queria falar nada, não.
Pois é, pois é. Pois bem, Pedrão, então vamos passando aqui. A gente vai para Curitiba e Atlético Goianiense. E o Curitiba voltou a ganhar, hein, cara? Importante gol do Aleph Manga aí, né? O Curitiba ganha mais um pontinho, dá uma respiradinha, dois pontinhos aí fora da zona de rebaixamento. Empurrou o time do Carisma para lá. Enfim, é aquilo que a gente falou. Fico muito feliz aí do Curitiba voltar a vencer. E ainda mais quem foi em cima do Atlético Goianiense, que tem que mais é que se fuder mesmo.
Não, cara, a culpa era do técnico, né, do Atlético Goianiense, né?
É,
Só
pois
se
é.
fuderam.
Pois
E, cara, Atlético Goianiense que pra gente já pode falar que rebaixou, né, cara?
é. É, cara, tá ficando difícil, hein? É, assim, 6 pontos, né, pra sair da zona de rebaixamento. Muito difícil, eu não sei qual que é a tabela do Atlético Goianiense, mas, assim, pra uma temporada que tava sendo iluminada, né, Pedrão, disputando todas as competições, vai acabar aparentemente se tornando um grande desastre, né? O
Não, mas
bom é
por
que.
exemplo,
O bom é que
pode falar,
pelo
pode falar.
menos com esses bons desenvolvimentos nessas competições de mata-mata, se no caso for rebaixado de fato, chega com uma boa grana, pelo menos para a Série B, né, do ano que vem.
Planejamento. Cara, assim, eu só acho que o Cuiabá tinha que passar o Curitiba, tá? Porque é o time do Carisma, não pode cair. Mas assim, Curitiba reviveu, né, cara?
Sim.
Conseguiu umas duas vitórias aí. E você falando de tabela do Atlético Goianiense, cara, Acho complicado, né? Porque pegou o Coritiba, que era um jogo assim que poderia ser confronto direto ali no Z4 e mesmo assim perdeu, então.
Ó, tô olhando aqui, ó. Atlético Goianiense pega Internacional na próxima rodada, depois pega o Corinthians, aí pega o Avaí aí, basicamente confronto direto, né? Depois pega o Fluminense. Vixe, cara, isso, esquece.
Sorte que não vai pegar o peixão, hein?
É capaz de pegar, né? Enfim,
Não, já jogou.
acho muito difícil o Atlético Goianiense conseguir reverter aí. Então, acho que, assim como Juventude, a gente pode já falar que foi de base aí já.
Ah, já falamos de três aqui: Avaí, Atlético Goianiense e Juventude.
É, vai ficar essa última vaga entre o time do Carisma ali, o Curitiba, né? Fortaleza que, enfim, tá com duas derrotas seguidas aí. Vai ficar nessa galera aí. Até o São Paulo, se vacilar um pouquinho, vai se aventurar um pouquinho nessas posições aí.
Ah, o Santos eu acho que tem bem mais chance, cara. Mas já já não é só disso.
Pois bem, Pedrão, pois bem. Vamos falar então aqui, ó, de Goiás, né, que empatou aí com o Flamengo 1-1, né? Enfim, inclusive, eu acho que foi a primeira vez que eu vi um golaço cagado na história, né? Um golaço
Ô, louco.
cagado aí do Diego, que ele meteu um voleio, ele escorregou e meteu-lhe um voleio e foi um puta golaço, que a bola foi tipo no ângulo assim. Enfim, fez ali 1-0 e aí teve polêmica, né, no gol do Flamengo, para variar, que na minha opinião, né, Pedrão, tá correto, né, tinha que ter se mantido de fato o gol do Flamengo, porque eu acho que não teve nenhuma interferência em relação ao goleiro ali, né, porque a reclamação por parte da galera é que houve falta em cima do goleiro, não acredito nisso. Enfim, 1-1 o jogo aí, o Flamengo de novo, né, ficando para trás aí na disputa pelo Campeonato Brasileiro, né.
Flamengo que vem de empate, né, cara? É, o Flamengo que vem de empate, complicado, meu. Eu acho que o Flamengo realmente largou a briga aí pelo brasileiro, realmente vai ficar com o Palmeiras. Ah, cara, é triste falar isso, né, mano? A gente vai ter que vir aqui falar do Palmeiras sendo campeão de novo.
É, muito provavelmente. Eu vi uma análise bem legal do pessoal lá do Linha de Passe, né? Falando que muito provavelmente o Flamengo tem jogado, né, com o time que a gente pode colocar como reserva, né? Ainda que seja um baita time aí no Campeonato Brasileiro, né? E acho que sentiu um pouco ali aquele jogo contra o Palmeiras, assim, e deu uma queda de rendimento, assim, né? É, vinha muito bem nessa retomada do Flamengo, né? De estar em cima e tal. É, acho que deu uma caída aí, né? Enfim, o Flamengo que jogou com time alternativo e deve vir com tudo aí contra o São Paulo, mesmo que o jogo já esteja meio que resolvido, né? Não vai dar sopa pro azar.
Não, não que o time reserva seja ruim, tá?
Sim, não, muito melhor, inclusive, que muitos titulares por aí.
Pô, muito melhor que o meu Santos, por exemplo.
Pois é, concordo, concordo. Então, já que você puxou o Santos, Pedrão, vamos falar aí Ceará e Santos, né? O Santos que aí continua aí fazendo benfeitorias, né? Ressuscitando o Ceará aí, que estava muito bem encaminhado, né? O jogo aí que culminou, né? Inclusive, é engraçado a gente falar porque os dois gols do Ceará, né, Pedrão, sai assim, um vacilo, né, do Santos. Enfim, é 2-1, o Santos dá uma ressuscitada e o Ceará, muito ao contrário do que o Santos fez com o Ceará ressuscitar, matou de vez o Lisca doido aí, né? Que, enfim, é engraçado o Ceará, né? Logo o Ceará ser o fator decisivo da queda do Lisca, né? O Lisca que tem uma grande história aí com o Ceará. Enfim, Lisca caiu, nomes cogitados aí, Luxemburgo e Bekassese, que são jogadores que têm estilos diferentes do Lisca, né? Talvez o Bekassese algo um pouco mais próximo, né? Mas eu, assim, Pedrão, se tem uma coisa que eu sei desses dois treinadores aí, que eles vão dar muita emoção para vocês aí, então preparem o coração.
Cara, vamos lá, o Luxemburgo, a notícia mais recente que tem é que o Luxo ele não vem para ser o técnico, ele vem para ser diretor esportivo,
Deus
trabalhar
me
nessa área.
livre, pior ainda,
Então é
mano.
pior ainda do que você imaginava, entendeu?
Deus me livre.
O negócio é mais embaixo.
Cara,
O
assim,
favorito mesmo é o
eu vou te
Bekassese.
falar, Pedrão. Cada vez mais para mim, o Santos está completamente. A gente tem falado isso aqui com frequência, né? O quanto o Santos está completamente perdido, assim, na sua gestão do futebol, né? A gente tem falado que o Santos tem feito ali a conta certinha de arrumar a casa, né? Pagando seus boletos ali e tal. Mas assim, você, quando tá nesse momento, né, Pedrão? Acho que eu já falei aqui também várias vezes, você precisa ser inteligente na hora de montar o seu departamento de futebol, né? Para que você, com pouco, faça bastante. E não parece o caso, parece só que o Santos está extremamente perdido, não sabe o que fazer e vai tentando apagar incêndio.
É, cara, o Santos que trouxe um diretor esportivo aí que não fez nada, foi embora, ninguém
Pois é.
sabe o que aconteceu. E, cara, o Santos, né, mano? Tipo, que eu vou falar? Tomou dois gols idiota por erro da defesa, que segundo era a única coisa que mantinha o Lisca, né? Porque pra ele a defesa tava boa, né? Nos últimos dois jogos a gente se ferrou por zagueiro. E ele gostava do Madison, né, cara? Madison que não, pra mim não vai embora, cara. O Auro é melhor que esse maluco. Ó,
Eita,
declarações fortes.
é, ô louco, ó,
Não vou tirar o
vivaço
mérito do
pronunciar
Ceará, não,
essa.
cara. Que fez o jogo dele, jogou melhor que o Santos. E é isso, cara. Não vou me alongar muito ao Santos. É, o Bauerman, cara, dá um passe para trás ridículo. Beckenbauerman falhando.
Pois é, bizarro esse bizarro, mas enfim, vale destacar aí que o Ceará voltou a vencer depois de 7 jogos aí, né, Pedrão? Então, acho que dá mais um pouco aí o feito aí do Santos. E, cara, só o que eu tenho a dizer é que acabou o meu sonho aqui de Lisca doido no Santos aí. Pra mim era ia dar tudo certo, acabou que virou, como que é? Essa festa virou um enterro, não é? Não tem esse meme?
Tem. Cara, mas assim, agora o negócio não é ficar triste pela derrota que a gente teve no sábado. O negócio é ficar feliz pela vitória que nós vamos ter logo logo, quando o São Paulo assumir o time.
Olha aí, cara, você acha que vem?
Não, mas a gente torce pra que sim, né?
Você acha que vai vir o BKSS mesmo, então? Muito provavelmente.
Cara, eu acho que vai. Eu ouvi falar que ele já até se despediu lá no Defensa e Justiça, então acho que não tem como fugir muito, não.
Olha, cara, o BKSS ele tem uma fama na Argentina de ser meio maluco, assim. Então, se prepara, né? A gente já discutiu aqui no nosso grupo, né? Privado,
De maluco a
inclusive.
gente entende, cara. A gente trouxe um doido, vai pro maluco
É
agora.
verdade, é verdade. É, inclusive vou deixar aqui o link na descrição aqui, né, Pedrão, do grupo do Telegram que eu falei que ia disponibilizar aqui pra galera que acompanha a gente aqui conseguir entrar lá e trocar ideia com a gente sobre futebol, né? E, enfim, a gente vai discutir bastante lá. Acho que o BKSS é uma boa, é um bom técnico, só que é isso, cara. Eu acho que ele é um cara que é um time bem reativo. Não sei até quando, um time que mandou o Carille escorraçado, não sei até que ponto que vai aceitar, mas vamos ver, né? De repente o BKSS vem aí e consegue se reinventar como técnico diferente. Acho bem difícil, né? Mas
Mas
seguimos
assim,
firmes.
cara, quando o Carille chegou no Santos e fez o segundo turno dele, ele também era meio maluco em questão de retranca, pá, foi a segunda melhor defesa e tinha número de time campeão, sabe? Então, dava para passar um pano. O problema foi no Paulista, que o cara chegou e a defesa também já não tava indo bem. Então, se o BKSS quiser ser retranqueiro, que seja igual o Carille do segundo turno do Brasileiro do ano passado, que é um time reativo, que defende e ataca pouco, mas que faz gol também, cara, que ganha jogo. Igual o Lisca não atacava, só defendia, perdia jogo, empatava jogo, não rendia.
A questão é o elenco, né, Pedrão? Sempre vai ser assim. Acho que se o elenco tá preparado para esse tipo de jogo, né? E de novo, a mudança de paradigma de time, né? De estilo tático, né? É, a gente sabe que existe períodos de adaptação, né? Então, como que o time vai reagir a mais uma mudança de estilo técnico e tático do time, né? Enfim, a gente vai ficar no aguardo para ver. E é isso, Pedrão. Fechamos a rodada do BR22 aí, 26ª rodada. Antes da gente encerrar, eu quero te perguntar palpites aí para a rodada que a gente vai ter de meio de semana aí, os jogos de volta da Copa do Brasil, né? A gente tem o primeiro jogo entre Corinthians e Fluminense 2x2, então, enfim, o um jogo completamente aberto aqui no Itaquerão. E a gente vai ter aí São Paulo e Flamengo, né? O primeiro jogo 3x1 para o Flamengo, que vai ser decidido lá no Maracanã, cara. Qual que é a sua expectativa em relação aos dois jogos? São Paulo e Flamengo na quarta-feira, Fluminense e Corinthians na quinta-feira.
Corinthians passa nos pênaltis e o São Paulo
Eu não
vai
vou nem.
perder de 3 ou de 4.
Olha, gosta assim, Pedrão, quando você tá empolgado.
Ziquei, mano. Agora,
É.
coitado dos flamenguistas.
Cara, eu vou dizer aqui que, enfim, Fluminense passa 2x1 e, cara. Eu já falei, vou repetir. Quarta-feira começa a derrocada do Flamengo, hein? Vai ser eliminada da Copa do Brasil nos pênaltis. São Paulo vai reverter aí 2x0. Vai levar para os pênaltis, vai eliminar o Flamengo. O baque vai ser tão grande aí que o Flamengo vai meio que ficar desnorteado aí no Brasileirão. e vai perder a Libertadores para o Atlético Paranaense. E aí, vou repetir o meme, aí, o que era uma festa vai virar um enterro.
Mas será que ainda dá tempo de cair?
Aí tem que perguntar pro Yuri e para você aí, né?
Pô, o Flamengo não só ia cair na minha tabela como ia ser o último.
Exatamente, errou por um pouquinho só, Pedro. É normal, às vezes acontece.
Ah, dá nada, cara. Se não ganhar o campeonato também dá na mesma.
Pois é, enfim. Vamos ficar na expectativa aqui. O pessoal aí que tá ouvindo, cobrem a gente depois. Já dei a letra aqui do Paranauê. Enfim, é isso, Pedrão. Desejo sorte a você, ao Santos, que vai precisar aí com o novo técnico, né? Apesar que eu acho que, de fato, o BKCS é, com certeza, um salto de qualidade em relação ao que o Santos vinha tendo em relação aos seus técnicos, né?
Não, cara, e assim, tipo, eu acho que o Santos tem um sistema defensivo bom pra isso, sabe? Tipo, o problema é que o Lisca queria usar Madison, teve que usar Camacho muitas vezes, Felipe e Jonathan, então ficou um pouco difícil, mas a gente releva, cara. Agora já foi embora também, não gosto de ficar falando de ex aqui. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente até agora, e é isso, Rodrigão. Boa noite aí pra você e falou pra vocês.
Disse o cara que fica falando de São Paulo e toda hora.
Ah, mas esse aí a gente tem boas lembranças. Você aí não traiu a gente.
Falou, pessoal, até semana que vem.